Oi, pessoal! Hoje eu vou falar sobre livores de hipóstase e manchas de hipóstase. São sinônimos? Não, não são. Embora algumas pessoas ainda os utilizem como sinônimos, mas eles não são. Quem estuda medicina legal, quem vai um pouco além dos livros básicos de medicina legal, sabe que tem essas diferenças aí, que muitas vezes acabam não sendo cobradas no concurso. O concurso, ele geralmente ele se atém a um determinado autor, e dependendo do autor, ele não faz distinção entre esses termos. Mas para quem já está na lida, quem já trabalha com isso ou quem vai analisar esses laudos, talvez seja interessante saber esses detalhes. E até quem vai fazer concurso também, nunca é demais esse conhecimento. Até porque você pode até usar isso como um recurso de prova, caso na prova, lá no concurso, caia como sinônimo, tá? Vamos lá. Mancha de hipóstase e livor de hipóstase, ou lividez cadavérica. São coisas diferentes, tá? Lividez cadavérica, vamos lá. O que é lividez? No dicionário tá aqui, ó. Lividez, estado do que é lívido. Lividez é livor, palidez. Então, o cadáver ele tem a tendência a tornar-se mais lívido pela ausência de sangue, que o sangue vai parar de circular, né? Então, determinadas partes do cadáver podem se tornar mais lívidas, mais pálidas, justamente por essa ausência de sangue que não está circulando mais. Então, o coração para de bater, ocorre a morte. Não vou entrar em detalhes da morte aí, porque a morte é um processo, não é uma coisa de uma hora para outra. Pá, morreu! Tem todo um procedimento, algumas funções ainda continuam por um tempo, mas vamos estabelecer ali: morte. Tá, ocorreu morte, coração parou de bater. O que nos interessa aí vai ser a questão da circulação sanguínea. Parou de bater o coração, embora algumas pessoas o coração não bata mais, não funcione mais, não. Tô brincando. Coração parou de bater na morte, sangue parou de circular. Tá? O que que vai acontecer com o sangue que parou de receber essa força do coração? O coração parou de bombear sangue, fazendo circular no corpo. Ele vai começar a sofrer ação da gravidade. Tem outra coisa que acontece no corpo também, que é o relaxamento muscular, a ausência do tônus muscular, que é uma das consequências da morte. Como não tem mais essa pressão dos músculos, o sangue vai cair livremente dentro dos vasos, se depositando na parte mais baixa. Isso é o que acontece com a morte, com a parada do coração. Então, o coração parou de bater, sangue começa a ir para a parte mais baixa do corpo. Se a pessoa está deitada no chão, de costas, com as costas no chão, em decúbito dorsal, com as costas para baixo, esse sangue vai se depositar lá na parte mais baixa, que vão ser as costas e a parte posterior das pernas e dos braços. Então vão se formar as manchas de hipóstase. Tá? Vamos para entender melhor, vamos ver o significado desse nome. Hipóstase. Na medicina, hipóstase é sedimento, depósito de um líquido orgânico, principalmente o sangue. E dividindo essa palavra, hipóstase. Hipo e estase, tá? Hipo, elemento de composição de palavras que traz consigo a ideia de algo que ocupa uma posição inferior ou escassez, falta, carência. Hipotenso, quem tem tensão inferior à normal. Hipoderme, abaixo da derme. E estase, na medicina, parada da circulação de um líquido orgânico, de sangue e de humores. Então, hipoestase, sangue parado. Então, se é sangue parado, ele vai ter coloração de sangue. Ah, mas aí tem outra coisa muito interessante, que o sangue pode variar um pouco a cor conforme o tipo de morte, conforme o que causou a morte. Isso eu vou deixar para o final, que é bem interessante essa parte. Voltando aqui na hipóstase, então temos manchas de hipóstase, seriam as manchas de sangue, a parte avermelhada ali, onde o sangue se depositou, porque o coração parou de bater, parou de bombear sangue para todo o corpo. O sangue parou de circular e esse sangue acabou sofrendo ação da gravidade, se depositou nas partes mais baixas. Porém, novamente o exemplo da pessoa que está deitada no chão, acabou falecendo em decúbito dorsal. Onde ela está pressionando, onde a pele dela está pressionando contra alguma superfície ou algum objeto, não vai ter sangue ali. O sangue não vai se acumular ali, vai ter a pressão dos vasos sanguíneos ali e esse sangue vai para os lados. Então, onde tem a pressão nos vasos sanguíneos, onde tem a pressão na pele, vai ficar esbranquiçado. Aí tem esbranquiçado o livor. Aí temos o livor de hipóstase. Então, temos manchas de hipóstase e livor de hipóstase, que nem está na imagem aí. Então, isso aí aparece em um livro que eu li há muito tempo atrás, e eu estou com ele aqui, e eu vou utilizar para mostrar aqui para vocês. Esse livro não se encontra mais, tá? Ó. Fenômenos cadavéricos e testes simples para cronotanatognose, do Luiz Eduardo Doré. E ele diz aqui, ó: lividez e hipóstase são fenômenos relacionados e que ocorrem de forma interdependente e muitas vezes têm seus nomes empregados indiferenciadamente por autores que escrevem sobre o tema. Alguns chamam hipóstase de lividez ou vice-versa, às vezes em um mesmo trabalho. Na verdade, lividez é estado ou qualidade de lívido, sendo lívido aquele corpo que tem cor cadavérica. Por sua vez, o termo hipóstase, quando aplicado ao fenômeno pós-mortem aqui descrito, significa sedimento de um líquido, o qual no cadáver é representado pelo sangue que constitui aproximadamente a décima parte do peso corporal. Com a morte ocorre o fim da circulação, que gera uma hiperemia. O que é hiperemia? Excesso de sangue em qualquer parte do corpo. Tá? Então ocorre uma hiperemia por depósito nas partes do cadáver que fiquem situadas nos níveis mais baixos. Isso resultará numa mudança da cor da epiderme naquelas áreas que passarão, após algum tempo, a apresentar tonalidades vermelhas rocheadas. Estas são as hipóstases. A lividez cadavérica é, portanto, a descoloração pós-mortem causada pela ausência do sangue que, sob efeito da gravidade, passa para os vasos situados nas partes mais baixas do corpo, num fenômeno que começa a se processar tão logo para de bater o coração e que irá formar, como dito, as hipóstases. A lividez é a tonalidade característica que os cadáveres assumem por causa daquele fenômeno. Tá nesse livro aqui, que é do Luiz Eduardo Doreia, tá? Esse livro não se encontra mais, tá? Ele é bem antigo, eu comprei num sebo há muito tempo atrás, quando eu recém tinha entrado, acho que eu estava estudando para concurso, eu acho. Essa edição é de 1995. Mas não vamos ficar só nesse, vamos ver um outro autor que concorda comigo e com o Luiz Eduardo Doré, que é o Reginaldo Franklin, Medicina Forense, da editora Rubio. Eu gosto muito desse livro, embora não tenha aparecido nos concursos, eu espero que um dia ele comece a aparecer. Ele é muito bom, realmente, eu recomendo. Hipóstases. Com a morte, cessa a circulação sanguínea e a coluna de sangue tende a depositar-se nas áreas de maior declive nas 2 a 3 horas e fixar-se em 12 horas. Eu falei antes que era 8 a 10, então varia, varia. 8 a 12, tem alguns autores que falam 8, outros falam 10. O Franklin falou 12 horas. Tal fenômeno se denomina hipóstase, sendo evidente nos segmentos externos do corpo, nas vísceras, ausente nas cicatrizes e, segundo os autores, ausente nas cicatrizes pela falta de circulação ali, né? E, segundo alguns autores, nos dentes por deposição sanguínea nos capilares da polpa dental e saída de hemácias, dentes rosados ou pink teeth, que nem está na imagem aí. Então, essa imagem do pink teeth é como se fosse uma mancha de hipóstase. Aqui ele cita o Bernard Knight, que é um autor de língua inglesa de medicina legal, que tem livro assim, ó, que é referência para todos. Vários autores nacionais utilizam esse livro como referência. E ele cita o Bernard Knight aqui, ó. Para Bernard Knight, a sedimentação do sangue por gravidade é um indicador de tempo de morte pior que o rigor mortis, pior que a rigidez cadavérica. O Bernard Knight fala que a rigidez cadavérica é o fenômeno mais conhecido e o mais incerto. Por isso que eu citei lá no episódio do Criminal Mente, onde eu analiso a série Criminal Minds, que não dá para determinar a hora da morte pela mancha de hipóstase, tá? Se equivocar naquele ponto. No fim, eu acabo criticando muito a série nesses erros, apontando esses erros da série. Inicialmente, assumem a forma estriada ou arredondada que se agrupam em placas. Posteriormente, observa-se a confluência dessas placas ocupando uma extensa área não sujeita a pressões externas. Olha a questão da pressão externa. Espera-se que, em 8 a 12 horas da morte, essa deposição sanguínea venha a fixar-se e persistir até a putrefação. Portanto, qualquer mudança no corpo antes da fixação das hipóstases modificará a sua direção e, por conseguinte, sua deposição. Um corpo encontrado em decúbito ventral, porém com hipóstases no dorso, certamente foi mexido. E olha que interessante, vai ao encontro daquilo que a gente já falou, vai concordar com aquilo que a gente já falou. As áreas da superfície corporal pressionadas contra um plano acabam rechaçando a coluna de sangue para as adjacências, adquirindo uma palidez característica denominada livor. E ele cita aqui, ó, contrariamente a outras fontes bibliográficas e com base na etimologia, que foi o que a gente viu no início, entendemos que lividez ou pallor mortis é própria daquilo que é lívido, pálido ou, na melhor denominação, daquilo que se chama livor. Refere-se ao descoramento da pele por gravitação natural do sangue por declive, daí a ausência de cor nas regiões opostas à gravidade de um cadáver ou por compressão da superfície cadavérica que acaba rechaçando o sangue para as adjacências. Então, aí fez bem a distinção entre mancha de hipóstase e o livor de hipóstase, tá? Mancha é a parte avermelhada, livor é a parte que ficou sob pressão e ficou esbranquiçada, tirou o sangue dali. Outro detalhe interessante que pode ser feito no local é pressionar ali a mancha, que tu acha que é uma hipóstase que está fixa ou não, para saber se ela está fixa ou não. Então, se tu pressionar a mancha de Possase e ela ficar esbranquiçada, quer dizer que ela não está fixa, que nem na foto aí na imagem, tá? Isso é um teste que eu faço local. Essa foto não é de um local, eu peguei de um livro. Então esse pequeno teste aí consegue confirmar se a hipóstase está fixa ou não, a mancha de Possase está fixa ou não. Se ficou esbranquiçado, ela não está fixa. Quer dizer que se movimentar o cadáver, essa mancha aí vai, o sangue vai escorrer para a parte mais baixa. Então vai se deslocar essa mancha de Possase. Se apertou a mancha de Possase e ela continua avermelhada, quer dizer que ela já está fixa. Tá? E tem a questão de que tu aperta e continua avermelhada e na verdade é uma equimose. O que é equimose? É um extravasamento sanguíneo que feito durante em vida vai gerar uma coagulação sanguínea. Coagulação é um indicativo de que a pessoa estava viva ainda quando foi feita aquela lesão. Então, a equimose, se tu apertar a equimose, ela vai continuar avermelhada. Para diferenciar a equimose de uma mancha de hipóstase, é necessário fazer esse exame no necrotério. O legista ou o técnico em perícias, ele vai cortar ali em cima daquela mancha. Se tiver sangue coagulado, se tu lavar e aquele sangue não sair, é uma equimose, tá? Se cortar naquela mancha e passar água ali e sair aquele sangue, quer dizer que é uma mancha de Possase, quer dizer que o sangue está livre ali, não está coagulado, e vai ficar ali como se fosse meio esbranquiçado ou amarelado, dependendo da posição ali na gordura ali, vai ser, a gordura é meio amarelada, que nem está na imagem que vocês podem ver aí. Essa é a diferenciação entre mancha de Possase e equimose. E outra coisa interessante que eu deixei para o final é a cor da mancha de Possase. Nos casos de morte por asfixia por monóxido de carbono, o sangue vai ficar mais acarminado, uma cor carmim. E isso vai influenciar na mancha de Possase. Essa imagem que vocês veem aí é de uma mancha de Possase de um caso de intoxicação por monóxido de carbono. Tá? Então as manchas vão ficar nessa cor aí mais carmim. Nos casos de intoxicação por cianeto, o sangue vai ficar mais rosado também. Ele se parece um pouco ali com a questão da intoxicação por monóxido de carbono. Nos casos de intoxicação por nitrato, a coloração da mancha de Possase e do sangue vai ficar com uma coloração mais castanho avermelhado. Tá? E tem nos casos de intoxicação por anilina, que vai ficar mais azulado. E nos casos de opiáceos, o sangue vai ficar mais enegrecido. E isso tudo vai refletir nas manchas de Possase. Também interessante nos casos de afogado, onde há uma diluição do sangue, essas manchas vão ser mais claras, as manchas de Possase vão ser mais claras. Então, tudo que interferir no sangue vai interferir também na mancha de Possase. Então, aqui foi tudo que vocês queriam saber sobre mancha de Possase, livor hipostático e tinham vergonha de perguntar, porque realmente é um assunto que deve deixar as pessoas sem dormir de noite. E eu preparei esse vídeo aqui justamente para aplacar essa dúvida de vocês. Não preciso agradecer, eu faço isso com a maior boa vontade, certo? Até o próximo vídeo.